10 horas 39 minutos, vamos falar agora sobre leitura. O hábito de leitura do brasileiro, do maringaense, como é que está a utilização das bibliotecas públicas aqui em Maringá? Vamos conversar com Ana Estela Codato, que é gerente das bibliotecas aqui de Maringá. Olá, bom dia.
Bom dia, Luciana.
Como é que está o trabalho nas bibliotecas? Para a gente começar a nossa entrevista, vamos falar sobre as bibliotecas municipais aqui de Maringá, né? Quantas são? Como é que está o trabalho nessas bibliotecas?
São seis bibliotecas. São seis bibliotecas e duas inauguradas há algum tempo, que são as bibliotecas, as mais recentes, que são as bibliotecas do bairro da Palmeiras e de Iguatemi. Uhum. E essas bibliotecas, já há muitos anos, as bibliotecárias e toda a equipe trabalha com dinamização e em um incentivo à leitura. Sempre com o objetivo de levar as crianças, os adolescentes e o interesse dos adultos também em leitura e frequência às bibliotecas.
E a frequência é boa? Como é que as bibliotecas são bem utilizadas aqui em Maringá?
Olha, elas têm uma frequência alta em determinados períodos, outros nem tanto. A frequência maior é quando é feito o trabalho, principalmente com as crianças e os jovens, com a dinamização. Então, todo mês as bibliotecárias elas fazem uma programação e aí elas trabalham com livro, elas trabalham com teatro, elas trabalham com conto, com histórias. Uma série de atividades, trabalham com pintura, tudo que se relacionar ao incentivo de frequentar uma biblioteca é feito esse trabalho já há muitos anos na biblioteca. E agora, atualmente, eu como gerente e o professor Rael, que é o nosso secretário de cultura, nós pretendemos, e eu tenho como objetivo primordial, que é a informatização das bibliotecas, tornar essas bibliotecas mais acessíveis com um olhar diferente para as novas tecnologias e aí trazer também o usuário dessa maneira, para que ele também venha a frequentar a biblioteca e a atualização do acervo, porque as bibliotecas elas têm um acervo de literatura infantil, juvenil e adulto que precisa sempre ser renovado. Todo ano a gente tem que comprar livro novo, todo ano a gente tem que apresentar novas possibilidades e novas mídias e aquilo que tem fomentado a comunicação entre as pessoas, que é o uso do computador, que é o uso da rede Wi-Fi, por exemplo, que é disponível em espaços públicos. Então, essa dinâmica que a gente quer implementar, além do trabalho que já vinha sendo feito, que é esse trabalho de dinamização da cultura e de dinamização da leitura.
Como utilizar tecnologias, mídias, aliando essas tecnologias ao livro, à estrutura física, ao livro físico?
Olha, nós temos disponíveis em vários sites, em várias bases de dados, as mídias em que você tem o livro online, em que você pode, e dependendo do leitor, ele pode fazer esse acesso. E aí a gente quer possibilitar isso. Nós não queremos pura e simplesmente abrir a internet para que se navegue em sites, inclusive, que estão censurados e que não seria o objetivo de uma biblioteca pública. Mas aqueles sites em que você define como sites de consulta a obras de literatura, que você define como sites de consulta à pesquisa, e que o bibliotecário pode colaborar com isso, ele pode colaborar com esse leitor, com essa expectativa. Então, são definições diferentes. Aí, aquilo que você tem do livro digital, a gente pode falar em livro digital, e a importância que é o livro em papel. Eu acho que essas duas situações nós estamos passando por elas. Né? A gente já previa isso. Eu sou formada desde 1985 em biblioteconomia pela UEL e naquele tempo a gente já discutia que com o surgimento das novas tecnologias, o papel e a mídia digital, ela ia começar a se incorporar na nossa vida. Obviamente que as mídias, elas estão digitais, inclusive, elas estão mais incorporadas, eu posso afirmar isso, na vida do jovem, na vida da criança. Mas na vida do adulto ainda o papel, ele tem uma importância preponderante. E eu acredito que isso, esse olhar, eu como gerente das bibliotecas, eu tenho que ter, que é o livro em papel, que é o clássico, vamos dizer, aquele que está disponível em material impresso na biblioteca, nas bibliotecas. E esse acervo também tem que ser atualizado, tem que ser cuidado, tem que ser preservado. Uhum. E a mídia disponível aí, que é a mídia online, que está para todo mundo. Então, é um processo de, vamos dizer, de transição que a gente está vivendo.
Então, a biblioteca tradicional, ela está mudando, tem que mudar.
Com certeza. Isso eu tenho absoluta certeza de que ela está mudando. E aí, a nossa intenção também é que nós tivéssemos bibliotecas onde o espaço disponível delas para você fazer uma leitura e para você fazer uma consulta ao computador ou ao teu próprio celular, disponibilizando a rede Wi-Fi, que isso fosse um espaço agradável e que a gente tivesse esse espaço. Porque, na verdade, as bibliotecas, o espaço físico delas ainda é limitado, ainda é pequeno.
Uhum. Bom, agora falando sobre a leitura, né? A formação do leitor no Brasil é um grande desafio?
Totalmente. Sempre existem dados que eu acompanho, dados que estão divulgados na imprensa, tanto falada quanto escrita, e que o brasileiro, ele pouco lê. Ele pouco lê e quando lê, lê muito mal. Né? E esse é um problema, sim, é um problema não só da educação de uma maneira geral, e aí inclui as bibliotecas, mas é limitado. E eu ainda faço a afirmação de que um livro no Brasil, o livro em papel, ele ainda é um pouco caro. Mas não é só a motivação, ou seja, a desmotivação para a leitura e para o hábito de se adquirir livro, para o hábito de se frequentar bibliotecas, né? Eu acho que isso tem a ver muito com a nossa cultura. E os dados, eles são alarmantes, eu acho que são preocupantes.
Que dados são esses?
Então, eu agora, nesse momento, eu não tenho a última vez que eu vi. Eu lembro que foi uma pesquisa de um jornal, também não vou lembrar a referência do jornal, eu como bibliotecária eu teria que citar o jornal, mas ela vai apresentar esse índice de idades e ela vai falar da leitura do jovem e vai falar da leitura do adulto. E na nossa sociedade não alcança nem 20%. Nem 20% daqueles que leem, a pesquisa era sobre aqueles que leem e aqueles que conseguem entender aquilo que leu. Uhum. Então, é um dado muito alarmante. Eu até posso para você, depois, num segundo momento, buscar essa informação, porque eu acho que eu arquivei comigo, nos meus arquivos. E é sobre a leitura e a interpretação da leitura. Ou seja, você lê e você conseguir interpretar o que você leu. Então, eu lembro lá que o dado não chegava a 20% da população.
E isso inclui todo tipo de leitura, quadrinhos, livros digitais?
Inclui, exatamente. Essa pesquisa, ela falava e ela inclui, Luciana, todo tipo de leitura. E isso é muito ruim, até porque, muitas vezes, são leituras diferentes. Por exemplo, um material de referência, que é um jornal, que é um material de referência, é aquilo que você busca uma informação rápida. Uhum. E que as bibliotecas também têm que ter disponíveis esse tipo de informação. Esse tipo de informação rápida, você, aquele que lê, ele até consegue assimilar e repassar. Com muita dificuldade, às vezes, né? Tá aí as informações que, às vezes, estão truncadas e que não são referenciadas. E um outro dado é a leitura, propriamente dita, vamos dizer, a leitura da literatura, de uma maneira geral, literatura brasileira, literatura juvenil, os clássicos da literatura mundial e por aí vai. E o estudo, né? Aquele que se depara sobre estudo, o estudo científico, aquele que se depara para fazer uma pesquisa, um aluno de segundo grau, uma criança que deve ser, desde criança, deve ser fomentada, de qual o espaço e qual a ferramenta que você vai utilizar para fazer uma pesquisa. O que você vai utilizar hoje em dia? Você vai utilizar o computador e as crianças, elas basicamente, os adolescentes, eles querem usar essa ferramenta. Mas onde buscar informação? Onde você buscar uma informação referenciada? Onde você buscar uma informação que você pode citar a fonte? Então, todo esse cuidado com a pesquisa tem que ser feito. E tudo isso tem a ver com a leitura e com a interpretação. E com a paciência que aquele professor, que aquele aluno vai se deparar sobre aquela pesquisa, sobre aquela leitura. Uhum. Então, é um assunto bastante complexo, que, inclusive, esses dados com relação à leitura, eles são bem mais apresentados por aqueles que estão envolvidos na área da letra, que são professores dessa área, que acompanham a medida em que se lê ou que não se lê, aquilo que se lê em determinados países, porque tem países do mundo que o índice de leitura e o acesso ao livro em papel é uma coisa impressionante, né?
Uhum. Bom, e aí eu estava pensando, né? Quando você não interpreta bem um texto, você pode, no mundo real, né? Você pode errar, por exemplo, não entender uma pergunta, por exemplo, num teste de habilitação, em coisas simples do dia a dia, né? Do cotidiano.
Exatamente, exatamente. A escola, a educação, a leitura, ela é fundamental. E eu falo da leitura, por exemplo, por isso a importância da biblioteca nesse contexto, que é a importância de direcionar. Você tem que direcionar para uma boa leitura. Você tem que direcionar para uma boa pesquisa. Ou seja, para aquilo que você possa desenvolver, para aquilo que você possa, na criança e no adolescente principalmente, você desenvolver o interesse pelo estudo. O interesse que se tem em frequentar uma universidade. O interesse que se tem em estudar, em frequentar a escola. Porque a gente assiste, principalmente eu que já fui da universidade, já trabalhei como bibliotecária na UEI, uhum. A gente acompanha os alunos depois da graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, e acompanha os professores, é uma vida inteira de estudo. Uhum. É uma vida inteira referenciando e buscando a informação. Mas para você fazer isso, você tem que ter bagagem, você tem que ter leitura. E essa leitura, esse apego por essa condição de você poder, de você ter vontade de estudar e de sempre aprender, ela pode muito bem ser fomentada pela biblioteca. E na idade jovem.
Daí a importância das bibliotecas, né? Elas têm que estar sempre presentes na vida das pessoas.
Exatamente, a importância das bibliotecas, nós temos espaços, nós temos duas salas que estão alugadas, a biblioteca do centro, a biblioteca operária, elas são prédios alugados. O prefeito Ulisses, ele pretende, já solicitou para nós que faça um projeto de que biblioteca a gente possa ter em prédio próprio, para que a gente não pague aluguel, porque esse valor, ele poderia, por exemplo, ser destinado à compra de material bibliográfico, ser destinado à compra de computadores. E aí a gente tem que ter um espaço próprio de bibliotecas. E essa rede de bibliotecas, as 6 bibliotecas que nós temos na cidade de Maringá, essas 6 bibliotecas, elas estão em bairros diferentes. É muito importante que elas estejam em bairros diferentes, mas também há de se ter a precaução da gente não ficar inaugurando biblioteca sem ter estrutura. Tanto que nós temos 2 bibliotecas pagando aluguel. E nesse momento o Ulisses já solicitou para a nossa gerência que a gente busque uma outra maneira, um aluguel mais barato, que a gente busque um prédio também adequado, mas mais em conta, com valores menores, até o momento em que ele pretende construir um prédio, um espaço onde a cultura ela seja representada não só pela biblioteca, mas pela Secretaria de Cultura, de uma maneira geral.
Uhum. Estela, ainda falando sobre a questão da formação do leitor, né? Nas escolas a leitura é quase que obrigatória, né? As crianças têm que ler para apresentar uma resenha, ter nota. Até os pais às vezes forçam os filhos, né, a ler, porque isso é ruim?
Não, isso é ótimo. Não, isso é muito bom. Isso é muito bom. O professor, ele dá a direção sobre que tipo de leitura fazer. E praticar a resenha, ou seja, o resumo, ou seja, escrever acerca daquilo que você ouviu, da história que você ouviu, você colocar isso no papel é muito importante, porque isso é a expressão. Como é que a gente se expressa? Falando, agora eu entrevista e escrevendo. E aí as pessoas, a gente percebe que muitas têm muita dificuldade na escrita. Por quê? Porque tem dificuldade na leitura também. Então, a escola tem esse papel importante, que é fomentar a leitura e, acima de tudo, saber escrever. E o saber se expressar, porque quem lê consegue se expressar.
E os pais também podem forçar?
Ou na escrita.
E os pais também podem impor até um momento de leitura para os filhos?
Ah, eu acho que... por exemplo, eu sou super favorável ao uso do computador, ao uso de determinados jogos infantis que são saudáveis, mas há um momento para isso. Eu acredito que os pais, principalmente os pais que acompanham e que podem fazer isso, né? E se não fazem isso porque trabalham de dia, mas que tenham um tempo à noite, que façam isso, que vá para o computador e o pai ele pode acompanhar, instruir, E pedir para que a criança ela use essas novas tecnologias com a disponibilização que a gente tem do livro inclusive, e com o incentivo que você pode dar para ele com a escrita. Então, a escola ela não tem um papel sozinho. A escola e a família e aquele que está do lado da criança, do lado do jovem, ele tem que orientar. Porque existe muita coisa interessante no livro, existe muita coisa interessante na internet e que isso pode ser compartilhado com uma maioria, pode ser compartilhado tanto na escola quanto na família.
Uhum. Apesar desses dados tão negativos aí em relação ao hábito de leitura dos brasileiros, né, você é otimista?
Ah, tem que ser, né, Luciana? Nós estamos nessa área trabalhando já há muito tempo e eu sou sempre otimista. Eu sou uma pessoa que sempre tenho esperança de que dias melhores virão. E aí a importância da educação pública, porque eu acredito nela, eu acredito na educação pública, eu acredito na biblioteca pública, eu acredito no acesso livre à informação. Eu acredito que isso tem que ser incentivado, isso tem que ser fomentado, isso tem que estar dentro de uma política pública, uma política de governo. Uma política de governo federal, uma política de governo estadual e municipal, principalmente. Porque as escolas, as creches, as bibliotecas, elas estão aqui, aí do lado da comunidade. Então, é a comunidade que tem que estar sempre cobrando. Então, eu acredito nisso, sim, mas eu acredito que a gente tem que estar sempre olhando e dando muita atenção para a área da educação e para a área da cultura, principalmente, e das bibliotecas, óbvio.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e um bom dia.
Obrigada, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos ficando à disposição, inclusive com as ideias novas, as sugestões e aquilo que pode ser, por exemplo, divulgado no 156, que é um espaço onde o usuário, o contribuinte Maringá, ele pode ter acesso a isso e ele fazer sugestões de melhorar o nosso trabalho das bibliotecas, o trabalho da leitura de maneira geral.
Ah, isso é muito legal. Então, 156 para quem tiver sugestões aí, para melhorar.
Exatamente.
Tá jóia.
Exatamente. Para quem tiver sugestões e tiver críticas também, porque as críticas, desde que estão feitas com respeito, desde que elas encaminham uma ideia que a gente possa melhorar o nosso trabalho, elas são muito bem-vindas.
Tá certo. Muito obrigada novamente. Um bom dia.
Obrigada. Eu que agradeço. Abraço.
Conversamos com Ana Estela Codato, ela é gerente das Bibliotecas Municipais de Maringá. Falamos sobre o hábito da leitura, também sobre o trabalho que está sendo realizado nas bibliotecas municipais. Há projetos aí para incentivar o hábito de leitura, para informatizar as bibliotecas, melhorar, aumentar, né, o acervo das bibliotecas e popularizar assim o hábito da leitura em Maringá.